já está na hora que foi indicada para início da reunião, que começou um pouco mais tarde. Suponho que tem a ver com o facto do meu avião estar atrasado, foi isso, porque temos 15 minutos, mas é uma realidade. O Sr. Presidente continua doente, não pode assegurar a presidência da reunião. E eu vim de Paris e, por causa das condições climatéricas, houve restrições de tráfego aéreo e o avião chegou muito atrasado a Paris. Eu agora começava pelo ponto 1 da ordem de trabalho, que é as informações. E a primeira informação que aqui tem a ver com uma conferência da Política Europeia de Segurança Comum e a PSD, que foi uma conferência em Riga, que decorreu em março de 2015, o professor Doc, está disponível para consulta ao relatório da missão na página da nossa Comissão, da Pesca e da PES, Riga, março de 2015, não sei quem é que lá esteve, do Parlamento Português. António Rodrigues, teve lá o deputado António Rodrigues e o deputado Sérgio Sousa Pinto. Segunda informação, vai haver um encontro bilateral dos presidentes da nossa Comissão, da Comissão dos Assuntos Europeus, com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Geórgia. Penso que já falámos nisso numa reunião anterior. Ela vai ter lugar no dia 7 de abril, pelas 18 horas, aqui nesta sala, sala 7. Relembrar que esta reunião, independentemente de estar indicada à presença dos dois presidentes das duas comissões, há outros senhores deputados que, entenderem por conveniente, podem participar nesta reunião. Portanto, eu repito, uma reunião com os presidentes da nossa Comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Geórgia, no próximo dia 7 de abril, 18 horas, nesta sala. Mais um ponto aqui nas informações tem a ver com o pedido de audição à assessora presidente do Instituto Camões. Foi retirado o pedido a 27 de março, ainda não tivemos resposta. O último ponto da ordem de trabalhos tem a ver com o pedido de reunião do Sr. Governador do Estado de Goiás, do Brasil, para a próxima segunda-feira, 6 de abril. Goiás. Ai, Goiás, muito bem, tem o acento, mas é preciso que eu o veja, que é mais difícil. Eu estou a esticar o braço o mais possível. Não é por causa da luz, há aqui pouca luz. Pois eu não gosto de usar óculos, mas bom. Para segunda-feira, 6 de abril, há a possibilidade e interesse em reunir extraordinariamente com uma delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros para esse dia. É uma segunda-feira, nem todos os seus deputados têm disponibilidade. Tenho conhecimento que o Sr. Governador vai ter uma reunião com o Presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Portugal-Brasil, o deputado Carlos Páscoa, mas a própria Embaixada do Brasil em Lisboa manifestou o interesse que o Sr. Governador pudesse ter um encontro com elementos desta Comissão. E, portanto, eu deixo aqui a pergunta aos grupos parlamentares se entendem que é possível que tenham pelo menos um representante para poder agendar uma reunião para uma segunda-feira, que é um dia sempre complicado, ainda por cima a seguir à Páscoa, 6 de abril. Também não tenho calculador do PSC, vamos aguardar então que os dois grupos parlamentares... Sr. Deputado?
Sr. Presidente, muito provavelmente também não estarei cá, mas se necessário for, depois indicaremos quem é que poderá estar por parte do CDS.
Nós certamente temos um deputado disponível, que é o Carlos Páscoa, mas depois sai repetido numa reunião e na outra. Acho que era melhor se houvesse alguma possibilidade. É, obviamente, há uma segunda-feira, ainda por cima numa segunda-feira de Páscoa, não será fácil, mas o que eu solicito aos grupos parlamentares, vamos contactar muito, uma resposta do Partido Socialista, o PSD a ver se também nos dá a resposta, e os outros grupos parlamentares se podem encontrar deputados disponíveis para participar nesta reunião, se, assim sendo, poderemos, como é evidente, agendar. Sr. Deputado Helena Pinto, se faz favor.
Sr. Presidente, eu posso responder já. Eu não estou cá. Já agora também informo a Comissão que eu vou na delegação do Parlamento a Timor, parto no próximo domingo, e não sei se consigo arranjar alguém que me substitua pelos motivos óbvios, não é? Mas de qualquer das formas fica a informação.
Sr. Deputado, eu compreendo, ainda por cima nos partidos que têm grupos parlamentares reduzidos, mas pelo menos o Partido Socialista e o PSD eventualmente, para além do CDS, já manifestou a sua opinião. Não há hora, nós é que vamos marcar. Já agora vê o Sr. Deputado Carlos Páscoa, pode-nos aqui dar uma informação a que horas é que ele tem a reunião com o Governador do Estado de Goiás. Sr. Deputado, a que horas é que é o seu encontro na próxima segunda-feira, 6 de abril, com o Governador?
Portanto, seria a seguir.
É às 16 horas. Epá, por uma vez que damos protagonismo a um deputado, aparentemente não...
Eu atrasei aqui um pouco a chegar, porque eu estava falando com o embaixador.
Portanto, A reunião entre o Sr. Deputado e o Sr. Governador é às 16 horas. Portanto, ou faríamos às 15 ou faríamos às 17.
Não, não vai haver reunião com a Comissão.
Não?
Ficou combinado, vai ser só com o grupo de
deputados. Então está o assunto resolvido. Se tivesse chegado 5 minutos mais cedo, já estaríamos no ponto 2 da ordem de trabalho. Mas vamos, então, para... Diga? Pois. Vamos então para o ponto número 2, que é a apreciação de pareceres. E o primeiro é um parecer, que é uma proposta de resolução número 92, que aprova o protocolo 2005 relativo à Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, adotada em Londres em 14 de outubro de 2005. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Helena Pinto, quem deu a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu vou tentar ser sintética na apresentação do parecer, porque esta proposta de resolução e este protocolo é um tanto quanto extenso e altera muitos artigos da Convenção. Emenda 11 artigos da Convenção e adita 10 novos artigos a esta Convenção. Como o Sr. Presidente já disse, é a Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima. A partir de agora, eu vou-me referir à Convenção, para não estar sempre a dizer este nome enorme. Esta Convenção foi assinada em março de 1988, e o protocolo é de outubro de 2005. As emendas e os aditamentos são introduzidos, segundo o Governo justifica na sua exposição de motivos, nomeadamente tendo em conta que era preciso atualizar a Convenção com um conjunto de normas, convenções, mas recomendações, resoluções que foram aprovadas em data posterior a 1988. No parecer, elencam-se todas essas convenções, que eu me dispenso agora também de citar, como os senhores deputados podem ver, são bastantes. Há, no entanto, uma resolução da Assembleia da Organização Marítima Internacional que vale a pena citar, porque esta resolução, ela própria, solicita a revisão das medidas técnicas e jurídicas internacionais e a consideração de novas medidas. É, no fundo, esta resolução, vamos lá, o impulso para o protocolo e para as alterações que a Convenção acaba por sofrer com este protocolo. Portanto, como eu já disse, são 11 os artigos emendados e são 10 os artigos aditados. Eu também iria resumir essas alterações. As alterações visam, sobretudo, emendas às normas incriminadoras. No seu artigo 1º é, sobretudo, questões relacionadas com as definições, que são importantes, porque a partir daí é a forma como é interpretada a Convenção. E depois iria sublinhar aqueles que me parecem mais importantes, talvez, e eventualmente mais... como é que quer dizer? Que tocam matérias mais sensíveis. Portanto, é editado um artigo que concretiza a noção de infração penal, que aliás passa a ser assim considerada em toda a Convenção. Depois outro artigo que alarga a responsabilização pelas infrações penais a pessoas coletivas, que também tem a sua importância. Outro artigo que define as normas de cooperação entre os Estados. Outro artigo que define infrações penais possíveis, incluindo a extradição. Este será, talvez, um dos aspectos mais peculiares e que merecem mais atenção. Considerando que a Convenção, depois de emendada pelo protocolo, passa a funcionar como base jurídica para a extradição. Portanto, este é, de facto, uma alteração de fundo não, nesta matéria. Depois é também editado um artigo que consagra que não pode nada ser interpretado na Convenção como impondo uma obrigação de extradição, nomeadamente as situações de discriminação da raça, religião, nacionalidade, etc. Curiosamente exclui as questões da orientação sexual, mas deve ser uma falha. Portanto, resumindo, o protocolo altera de uma forma profunda a Convenção, na necessidade de atualizar com novas medidas das resoluções internacionais que foram assumidas pelos vários Estados a posteriori, tem como pano de fundo, como é óbvio, as questões relacionadas com a luta contra o terrorismo e a possibilidade de intervenção em navios, que é disso que se trata aqui, no sentido de, em situações que estejam a acontecer, mas introduz também a ideia das situações que podem vir a acontecer num curto prazo. Nesse sentido, penso que a parte das conclusões, Sr. Presidente, é exatamente o que é costume, constatar que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, e que afirmar que a presente iniciativa reúne os requisitos para ser apreciada em plenário, se for caso disso. Obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu pergunto se há algum grupo parlamentar que quer usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Apenas para felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo seu parecer e pela forma como fez a sua exposição, que nos deu bem a nota da importância que é esta convenção que pretende dar maior segurança, combater, prevenir os atos de terrorismo e dar maior segurança às embarcações e aos passageiros. Portanto, felicitar a pena.
Sr. Deputado, muito obrigado. Há mais algum grupo parlamentar que queira usar a palavra? Aparentemente não, portanto, a mesa associa-se também às felicitações dirigidas ao deputado Helena Pinto. Podemos, então, votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado. E vamos passar para o segundo parecer que estará em apreciação, que é a proposta de resolução número 102, que aprova a Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos prejuízos por poluição causada por combustível de bancas, adotada em Londres em 23 de março de 2001. O deputado relator é o Sr. Deputado Filipe Lopo Dávila, a quem eu dava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma apresentação também necessariamente sumária sobre esta proposta de resolução apresentada pelo Governo e que visa aprovar, como o Sr. Presidente disse muito bem, a Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos prejuízos por poluição causada por combustível de bancas. Convenção Bancas. Portanto, esta apresentação foi efetuada nos termos do regimento, desceu para aparecer aqui à nossa Comissão de Negócios Estrangeiros e, basicamente, visa assegurar uma indemnização adequada, imediata e eficaz aos prejuízos decorrentes da poluição produzida pelas fugas ou descargas provenientes de navios e não apenas de navios petroleiros, como acontecia, e adotar a nível internacional as devidas regras e procedimentos em matéria de responsabilidade civil. Portanto, trata-se por isso de uma convenção, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que visa preencher uma lacuna existente na regulamentação internacional da responsabilidade pela poluição marinha. De facto, apesar da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil pelos prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos de 1992, prever as situações em que haveria danos e indemnizações provenientes de poluição marinha relacionada com navios petroleiros, a verdade é que esse regime não se estendia a outros navios além dos petroleiros. E, portanto, aquilo que se procura é, de facto, preencher essa lacuna. Esta adoção da Convenção permitirá reforçar o regime de proteção face a danos resultantes da poluição marinha, dá consistência às disposições expressas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, nomeadamente a promoção dos usos pacíficos dos mares e oceanos, a utilização equitativa e eficiente dos seus recursos e a conservação e preservação do meio marinho. Sr. Presidente, apenas dizer que, de facto, do meu ponto de vista, esta convenção, esta proposta de resolução sobre esta convenção está em condições de ser votada do meu ponto de vista, no plenário da Assembleia da República e não importa acrescentar muito mais do que isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ponho à consideração dos seus deputados, se algum quer usar a palavra sobre esta, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para felicitar o Sr. Deputado Relator em nome da minha bancada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também se associar às felicitações ao Sr. Deputado. Isto é realmente uma convenção importante. Houve até várias manifestações na zona litoral francesa sobre estas matérias, até surgiu agora, há documentários, vários documentários têm surgido precisamente sobre isto. É realmente interessante, temos aqui discutir hoje na Comissão de Negócios Estrangeiros. Vamos ao momento da votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então ao último parecer que vamos apreciar, que é a proposta de resolução número 108, que aprova o acordo de associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, assinado em Bruxelas em 27 de junho de 2014. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado António Rodrigues, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O relatório que dá corpo formal à aprovação deste acordo de associação, fundamentalmente, refere as questões relevantes, quer para a União Europeia, quer para o Estado de Geórgia, do que se pode vir a verificar e retirar deste acordo. O acordo surge na dimensão de que foram aprovados já, aliás, aqui nesta própria Comissão, os acordos de associação de natureza semelhante com a Moldávia e com a Ucrânia, já entre reunião, e basicamente visa estabelecer um acordo de associação entre a União Europeia e a Geórgia no sentido da criação de uma zona de comércio livre e, portanto, de criar mecanismos ou estabelecer mecanismos para facilitar o desenvolvimento económico e comercial das relações entre a Geórgia, por um lado, e os Estados-membros da União Europeia. Tem um conjunto de considerações, protocolos e anexos a este mesmo acordo de associação que visa também que a própria Geórgia consolide as reformas que ao longo dos tempos tem assumido em várias matérias, quer em matéria de administração pública, de diálogo político, de liberdade, justiça e segurança, de comércio e cooperação económica, entre outras dimensões. É um acordo de associação à semelhança de todos os outros que a União Europeia tem com Estados que são considerados amigos, que são Estados que podem contribuir para a consolidação dos seus próprios regimes políticos, mas acima de tudo também para a reorganização e o desenvolvimento económico de cada um desses Estados e, necessário e manifestamente também, para o desenvolvimento das trocas comerciais e da consolidação económica das relações entre a União Europeia e esse mesmo Estado que seja titular desse acordo. A Geórgia saudou profundamente este acordo quando ele foi celebrado na União Europeia em Bruxelas em junho do ano passado, tal como também já tinha sido suficientemente celebrada a Moldávia e a Ucrânia, e, portanto, este relatório visa exatamente dar conta desse esforço, dessa vontade, dessa determinação, quer dos 28 Estados unidos na União Europeia, quer da Geórgia neste aspecto. E, como tal, as conclusões visam apenas e só assegurar que, do ponto de vista formal, estão preenchidas as condições para que esta proposta de resolução possa subir a plenário e, com isso, se consolide o processo de ratificação do acordo de associação entre a União Europeia e a Geórgia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto se algum Sr. Deputado quer usar da palavra, outra vez o Sr. Deputado Paulo Pires, faz a favor.
Já agora, para não haver nenhuma discriminação, é exemplo daquilo que aconteceu na última reunião, em que foram aprovados também os dois acordos de associação com a Ucrânia e a Moldávia. Este acordo também com agora a Geórgia é um acordo muito importante e que vem na sequência da parceria oriental que a União Europeia está a procurar a ter com um conjunto de países e que, para o bem e para o mal, tem tido alguns aspectos positivos, tem tido outros aspectos negativos, designadamente a tensão que tem suscitado com a Rússia, mas que, de facto, tem a sua importância no que diz respeito à estabilização regional, às reformas de natureza democrática, dos mercados, do Estado de Direito, etc. E, portanto, isto não são acordos quaisquer, são acordos relevantes e é importante que o nosso Parlamento, obviamente, os aprove. De qualquer forma, felicitar apenas o Sr. Deputado Relator.
Sr. Deputado, também nos associamos às felicitações, falou em nome de todos os seus deputados. Eu acho que é sempre bom ouvir primeiro do que tomar a decisão, mas o Sr. Deputado esteve muito bem. E, portanto, vamos então a votar o parecer, quem vota contra, quem se abstém, tanto está aprovado. Portanto, concluímos, portanto, o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Passamos para o ponto 3, tem aqui uma pequena retificação. Nós não vamos hoje aprovar a ata número 171, vamos só aprovar a ata número 168, da reunião de 10 de fevereiro de 2015. Eu penso que todos os seus deputados leram cuidadosamente e atentamente a ata e, portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, a ata número 168, perdão, também está aprovada. Passamos para o último ponto da ordem dos trabalhos, que é o ponto 4. Os outros assuntos, Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, na última reunião levantei a questão de fazer um apanhado relativamente a todas as propostas e projetos de resolução que estavam em marcha para apreciação nesta Assembleia. Houve colegas, aliás, que atentamente e atempadamente fizeram essa responsabilidade. Chamei na última reunião a atenção para um parecer que está manifestamente atrasado, que é o relativo à aprovação da proposta de resolução que institui o Tribunal Unificado de Patentes. Originariamente, na Comissão, e volto a fixar isto para que definitivamente esta situação fique resolvida, até porque do apanhado que eu verifiquei todos os acordos, há duas coisas que são importantes. Uma, que desde a legislatura anterior para esta legislatura, eu sei que a legislatura anterior acabou inopinadamente, mas ficaram 50 processos na Comissão de Negócios Estrangeiros por aprovar, o que manifestamente prejudica a imagem da Assembleia da República e necessariamente destrói o funcionamento de um governo como aquele que, o anterior, teve o esforço de aprovar um conjunto de acordos que acabaram por se perder e reabriram processos para este governo. E por isso esse apanhado foi feito. Mas mais do que isso, há questões de prazos que neste caso estão largamente ultrapassados, uma vez que neste processo em particular, o processo veio aqui à Comissão em novembro, foi estabelecido o prazo até ao final de janeiro para a apresentação de relatório, foi apresentado um relatório preliminar que pediu um prazo suplementar até fevereiro, estamos no final de março, praticamente em abril, e o relatório não está ainda apresentado. Manifestamente, essa situação foi-me sinalizada como prejudicial para o Estado português. Há aqui um atraso que importaria referenciar e, por isso, o que eu venho requerer, depois de já ter referenciado esta situação em duas semanas consecutivas e sem ter havido qualquer evolução nesta Comissão, venho requerer, neste caso ainda oralmente, mas se necessário, formalizá-lo-ei hoje, para que não passe da próxima semana a apreciação do relatório sobre esta matéria. Eu sei que a Comissão dos Assuntos Europeus ficou de emitir parecer sobre esta matéria, o que não é impedimento que os negócios estrangeiros venham assumir, até porque a Comissão dos Assuntos Europeus apenas requereu isto 4 meses depois do processo estar no Parlamento, e a Comissão dos Assuntos Europeus, em princípio, apreciará o relatório ao fim de 15 dias e, portanto, na próxima reunião. E, portanto, o que eu venho requerer, Sr. Presidente, é que este processo seja concluído formalmente na próxima semana, até porque possa estar em condições de poder ser submetido à votação em plenário dia 10, por uma razão suplementar. A Comissão de Negócios Estrangeiros vai ter uma deslocação ao estrangeiro que vai fazer com que se atrasem processos, o que significa que, muito provavelmente, este processo se atrasaria ainda mais um mês. E, portanto, eu requeiro que esta Comissão, se não puder resolver apreciar o relatório no próximo dia 7, que o possa, pelo menos, reapreciar no dia 8, em reunião extraordinária, a não ser que a Comissão entenda que estará em condições de o poder fazer ainda dia 7, mesmo seja depois da Comissão dos Assuntos Europeus. Gostaria que este calendário não fosse ultrapassado do ponto de vista formal. A Comissão de Negócios Estrangeiros está atrasada há algum tempo, não quer imputar responsabilidades às circunstâncias que podem justificar isso. Agora, há uma questão formal que importa aqui deixar clara. O Parlamento não deve votar este processo depois do dia 10 de abril, sob pena de se andar a atrasar irremediavelmente. E por isso requeria, Sr. Presidente, que ficasse desde já agendado para a próxima reunião da Comissão, dia 7 de abril, na próxima semana, a apreciação do relatório, solicitando à Sra. Deputada que o possa apresentar atempadamente.
Sr. Deputado, eu vou já passar a palavra ao deputado Paulo Pires. Nós discutimos esta questão na semana passada, estava cá nesse dia a deputada relatora, a deputada Gabriela Calavilhas, pareceu-me, ou pelo menos depreendi, que o relatório estaria próximo da sua conclusão, que certamente em termos práticos poderá ser possível. Me dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pires.
Exatamente, Sr. Presidente. Aliás, eu tive a oportunidade também de falar com o Sr. Deputado António Rodrigues, sobre esta questão. Acontece que, por razões de natureza familiar, a deputada Gabriela Canavilhas não pôde sequer vir, porque o pai dela estava muito mal e acabou por falecer precisamente no domingo. E de forma que ela ficou nos Açores e não veio e não está aqui presente precisamente por essa razão. E, portanto, pedimos desculpa também por atraso, mas a justificação é esta. E claro que faremos...
Mas depende das palavras do grupo do Sr. Deputado, que há condições para ser agendado para a próxima semana. Então, damos nota disso e, portanto, respondo àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues. Se há algum Sr. Deputado que ainda quer intervir sobre esta matéria, Sr. Deputado Carlos Páscoa, eu tinha-se inscrito.
Não, sobre essa matéria.
Ah, muito bem. Então vamos dar por finalizado. Portanto, vamos... Filipe Lobedava, se faz favor.
Sr. Presidente, eu não queria, sobre a matéria, julgo que está, o debate está bastante claro. Eu queria apenas só pedir... que em futuras ocasiões, como aquela que infelizmente o deputado Paulo Pisco aqui transmitiu, que essa informação pudesse, não é ser pública, mas que possa circular, mesmo que informalmente, aliás, como aconteceu infelizmente também recentemente, no caso da mãe do seu presidente, porque, como é evidente, todos gostamos de nos podermos associar às pessoas e poder fazer chegar uma palavra de amizade numa altura difícil. E julgo que sermos todos confrontados com essa notícia assim, nos moldes em que foi, evidentemente, não se trata de travar o debate que estava em causa, como é evidente, mas julgo que é mais do que justificado a razão que foi apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Mas o Sr. Presidente, evidentemente, o senhor em exercício também não pode ser responsabilizado por tal. O Sr. Presidente, de facto, de direito, tem estado adoentado, mas enfim, mas é apenas uma nota para que no futuro possamos não cometer também estes lapsos.
Sr. Deputado, eu não tinha conhecimento, e senão até teríamos a oportunidade, e acho que todos nos associamos a este momento difícil para a nossa colega, mas também depende, já tive com colegas meus deputados que não informaram ninguém do falecimento de um parente próximo, temos que respeitar. Agora, é evidente que convém que a informação passe, até porque a intervenção do deputado António Rodrigues, na sua intervenção, eventualmente não a faria se tivesse tido conhecimento do falecimento. Mas nós, eu não tinha qualquer tipo de informação, nós aqui não tínhamos, como é evidente, qualquer tipo de informação, mas lamentamos, como é evidente. Já agora, Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, e para que fique claro, necessariamente não tinha conhecimento dessa matéria, mas também tive o cuidado de não referenciar sequer o nome da senhora deputada, porque não estou aqui para tentar obrigar a que haja alguém que apresente um relatório. Apenas e só me referi à questão formal dessa situação. Necessariamente todos lamentamos o que aconteceu à senhora deputada Gabriela Canavilhas e, obviamente, hei de ter a oportunidade de endereçar também as minhas condolências por isso. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado António Rodrigues. Então, temos concluído esta discussão em torno desta proposta de resolução. Dava agora a palavra ao deputado Carlos Páscoa, ainda neste ponto 4, outros assuntos.
Sr. Presidente, apesar de eu ter solucionado rapidamente o problema do governador de Goiás, isto tem a ver exatamente com outro assunto. É que no dia 21 de abril estará em visita aqui no Parlamento o vice-presidente do Brasil, Michel Temer. E fui informado de que ele teria muito gosto em se reunir com esta comissão, com a comissão de assuntos, com a primeira comissão, por ser ele um dos principais constitucionalistas do Brasil, com o grupo de amizade e com a delegação da PCPLP. Em função disso, já se falou rapidamente com o presidente da comissão, e eu tive a oportunidade de falar também com o presidente da primeira comissão, e todos estão de acordo e com vontade de fazer isto. Agora, precisamos passar para a parte prática, que é, primeiro, qual seria o melhor horário, se isto, como são duas comissões, um grupo de amizade e uma delegação, poderíamos fazer nesta sala, dependendo da quantidade de presentes, ou aqui na biblioteca. Em função disso, eu lhe pergunto se teria condições de contactar o senhor presidente para vermos essa questão, para definirmos o horário e o método de recebimento.
Senhor deputado, mas já há alguma coisa marcada aqui com uma comissão no Parlamento? Há qualquer coisa marcada em definitivo?
Sim, que é o vice-presidente, tem que haver.
Não, o que há é uma solicitação da Embaixada do Brasil.
Senhor Presidente.
Mas aí ela não pode, a Embaixada não pode dirigir a uma comissão. Tem que ser a Presidente.
Oh, Sr. Deputado, a mim não me parece que haja qualquer inconveniente, haverá certamente muitos senhores deputados que gostarão de participar nessa reunião. Agora, convém oficializá-la, é dia 21?
Dia 21.
Acho que na semana que vem podemos voltar a falar nessa questão, já que está, espero que o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto já esteja recuperado dos pequenos problemas de saúde que tem tido, espero bem que sim, fazemos votos todos para isso, e eventualmente até lá eu até posso falar com ele pessoalmente. Mas, entretanto, convém que chegue uma informação oficial.
Ele, na reunião que tivemos aqui com o embaixador na semana passada, pela reunião com o grupo de amizade, tivemos oportunidade de falar com ele, ele se disponibilizou sem problema e tal. O problema é que agora tem que ser formalizado. Então, a formalização é um ofício da embaixada à senhora presidente.
Bem, eu penso que é por aí, mas o senhor presidente, já nesse encontro que teve com o senhor embaixador, já se disponibilizou, eu acho que todos os senhores deputados aqui, caso possa, eu por acaso não estarei cá nessa semana, a senhora deputada também não, mas todos terão muito gosto, certamente, e muito interesse em participar numa reunião com a presença de uma figura tão importante do Brasil.
É a segunda figura do Brasil. Portanto,
sim. Portanto, isso acho que é fácil de ultrapassar.
Está bom. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu compreendo aqui esta mensagem transmitida pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa, mas estamos a falar de um vice-presidente de um Estado amigo, tem que ser tratado formalmente com todas as regras que a Assembleia exige, que começa por dizer que é o próprio representante do Estado que tem que oficiar a Assembleia da República nesse sentido, para poder ser recebido pela Presidente ou pelos vice-presidentes do Parlamento. Não vamos receber alguém, mesmo que tenha essa dimensão constitucional, de uma forma menor. Necessariamente a Comissão de Negócios Estrangeiros estará disponível para o receber, mas há aqui procedimentos formais que têm que ser observados e, portanto, convém que seja assim, aliás, para que não haja nenhuma falha, nenhum incidente diplomático nessa matéria.
Muito bem, mas independentemente disso, pode ser já transmitido, há cá uma enorme receptividade para que tal encontro e reunião possa vir a acontecer. Acho que estão concluídos os nossos trabalhos, não sei se há alguém que queira dizer mais a qualquer coisa sobre outros assuntos, está concluída a nossa reunião.